Parashá dessa semana é Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé, o começo da Parashá, a Torá conta sobre a ordem de como fazer o óleo especial para acender a menorá todos os dias no Mishkan, futuramente no Beit HaMikdash. Depois a Torá fala sobre as roupas do Kohen Gadol e dos Kohanim em geral, como que era confeccionada a roupa, todos os mínimos detalhes de cada uma das roupas, 8 roupas que compunham o uniforme do Kohen Gadol, 4 roupas que compunham o uniforme de todos os demais Kohanim. Depois a Torá fala sobre o processo que Aharon tinha que fazer nos primeiros dias de serviço, para poder inaugurar o serviço como Kohanim. E no final da Parashá, a Torá conta como era feito o pequeno altar, Mizbeach HaZahav, o altar de ouro, onde se fazia o Ktoret, o incenso sobre ele. Tem uma pergunta que durante anos me incomodava na Parashá para se entender e nunca achei resposta. E graças a Deus esse ano finalmente encontrei uma resposta a esta pergunta muito interessante. Uma das roupas que o Kohen Gadol usava era uma roupa chamada Me'il. Me'il era uma roupa feita de lã azul, de lã tchelet, na verdade não é exatamente azul, entre azul e verde. E essa roupa tinha embaixo, era como se fosse uma túnica, conforme algumas opiniões era completamente aberto nas laterais, conforme algumas opiniões era inteiriça nas laterais, e ela ficava por cima de uma túnica branca que era completa. Mas essa túnica azul tinha embaixo rimon, como se fosse uma romã feita com 3 cores de lã, como se fosse um pomponzinho, mas era uma bolinha, e sinos de ouro. E dessa forma, a Torá diz, Vehaya Aharon Lesharet, vai ficar essa roupa sobre o Aharon, para ele servir, para ele trabalhar no Mishkan, no Beit HaMikdash. Venishma kolo bevo'o el hakodesh lifnei Hashem. Vai ser ouvido o som quando ele vier trabalhar, quando ele vier para o Kodesh, quando ele vier para o Santo perante Deus. Uvzeito, e quando ele sair, velo yamut, ele não vai morrer. Quer dizer que ele precisa estar vestindo essas roupas para não morrer quando ele está fazendo o serviço. Mas esse versículo, o Talmud, no Tratado de Yumá, aprende desse versículo que o Kohen Gadol, quando vinha para o serviço no Kodesh HaKodashim, quando o Kohen Gadol vinha para o serviço no Yom Kippur, ele tinha esses sininhos para que todos ouvissem ele indo e vindo. E de fato, é isso que a Torá está querendo dizer a princípio nesse versículo. Que quando o Kohen vai vir para o Kodesh, para o Sagrado, quer dizer, para o Kodesh HaKodashim, as pessoas vão ouvir. Quando ele vai, quando ele vem, vão ouvir o seu som. Aliás, cabe lembrar que o Talmud aprende desses sininhos que uma pessoa não deve entrar na sua casa de repente. E diz o Talmud, se na própria casa não é para entrar de repente, muito mais ainda na casa dos outros. Ou seja, que pela Torá, o correto é, quando a pessoa vai entrar mesmo na própria casa, que antes bata na porta, ou faça qualquer barulho, que as pessoas dentro da casa possam ouvir que alguém está para entrar em casa. Só depois que ele faz um barulho, fazendo uma menção que ele vai entrar, aí sim ele pode entrar. Nunca se sabe como que a pessoa está, a pessoa pode se constranger. Tem que anunciar a chegada. E já que estamos falando sobre isso, nossos mestres nos dizem qual a comparação. Aqui a Torá está falando que o Kohen Gadol não pode entrar em Yom Kippur, no Kodesh HaKodeshim, de repente. E você quer me ensinar de uma pessoa especial, num dia especial, num lugar especial, que não pode entrar na sua própria casa sem bater na porta ou sem fazer um barulho? Qual a conexão entre uma coisa e outra? Você está comparando uma pessoa especial, num dia especial, num lugar especial, com todas as pessoas simples nas suas casas em qualquer dia do ano. Dizem nossos mestres que é justamente esta comparação. A Torá está te ensinando que a nossa casa pode ter a santidade do Kodesh HaKodashim. Cada dia da nossa vida pode ter uma santidade de Yom Kippur. E nós podemos ter uma santidade de um Kohen Gadol. Tudo depende de nós. Se nós transformarmos nosso lar, se nós transformarmos as nossas características, nossa personalidade, nós podemos transformar tudo em um nível altíssimo de santidade. E, portanto, quando a pessoa entra na sua própria casa, tem que tomar cuidado. Precisa bater antes, precisa fazer um barulho, precisa fazer uma menção. Por quê? Porque é um lugar que tem uma santidade especial. Mas voltando à nossa questão inicial, a Torá aqui está falando a princípio sobre Yom Kippur, que o Kohen precisa ter esses barulhinhos dos sininhos, só que nós sabemos que o Kohen Gadol, no Yom Kippur, quando entrava no Kodesh HaKodashim, ele não entrava com o seu uniforme de 8 roupas. No Yom Kippur ele entrava no Kodesh HaKodashim com um uniforme de 4 roupas brancas que não levavam ouro na sua composição. Das 8 roupas do Kohen Gadol, 4 tinham ouro e 4 não tinham ouro na sua composição. E o Kohen Gadol, quando entrava no Kodesh HaKodashim, não entrava com as 4 roupas a mais que tem ouro, que são o tzitz, aquela tarja de ouro que ele usava na testa, escrito Kodesh Lashem, o efod, que era um tipo de um avental que ficava para trás, não para frente, igual um avental de cozinha, para trás, que tinha na sua composição fios de ouro, o roshen, o peitoral, que tinha as pedras preciosas, escrito o nome das tribos, também era feito com ouro, e o meil, que nós estamos falando, essa roupa azul, que tinha os sininhos de ouro. Essas 4 roupas do Kohen Gadol não entrava no Kodesh HaKodashim. Por que o Kohen Gadol não entrava com essas roupas no Kodesh HaKodashim? Por causa do Chet HaEgel. Por causa do pecado do bezerro de ouro. Uma vez que o povo pecou com ouro, Hashem disse: não quero que lembre esse pecado entrando no Kodesh HaKodashim com roupas de ouro. Não é para lembrar desse pecado em Yom Kippur. Dentro do Kodesh HaKodashim, não. Lá não é lugar para se lembrar dessas coisas. Então, o que significa aqui? Ele tem uma roupa que tem sinos para ouvir quando ele chega no Kodesh HaKodashim, mas quando ele vai para o Kodesh HaKodashim, no Yom Kippur, ele não usa essa roupa. Diz Rav Zumer: nós estamos na nossa Parashá, Parashá Tetzaveh, no momento que Hashem está ordenando fazer, confeccionar estas roupas, nós estamos antes do pecado do bezerro de ouro. E uma vez que nós estamos antes do pecado do bezerro de ouro, não tinha problema. Aqui, a princípio, quando o Kohen Gadol fosse trabalhar no Yom Kippur, ele iria trabalhar com as 8 roupas. O problema é que na Parashá da semana que vem o povo fez o pecado do bezerro de ouro. E aí mudaram as regras. Quando Hashem instruiu sobre Yom Kippur, falou: opa, Yom Kippur, prateado bezerro de ouro, não vão entrar no Kodesh HaKodashim, Kohen Gadol, com roupas de ouro. Então aqui a instrução é antes do pecado bezerro de ouro, e portanto ele entraria assim com o Meir no Kodesh HaKodashim. E depois acabou tendo que se tirar essa roupa no Yom Kippur. Mas o Talmud, no Tratado de Yomá, diz que quando o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim, ele entrava com uma pá que tinha brasas e uma outra pá que tinha o ktoret, o incenso que ele ia fazer lá dentro. E o Talmud diz que nessa pá com brasa tinha na ponta do cabo um anel, uma argola chamada niashtik, que era justamente para cumprir o que está escrito nesse versículo. Era uma argolinha que ficava batendo na pá e fazia barulho quando ele andava. E assim, venishma kolo vevoema kodesh, vai ser ouvido quando ele está vindo para o kodesh. Então, quer dizer, na verdade, nossos sábios falaram para colocar esta argola depois do bezerro de ouro, quando não vai mais poder entrar com o meir. Então, pelo menos que a pá tenha algum barulhinho para que se cumpra o que está escrito aqui, venishma kolo, e sua voz, seu som será ouvido quando ele estiver chegando no Kodesh HaKodashim. Na nossa paraxá, também consta sobre a confecção do efod, esse avental, e tem um versículo que fala, v'cheshev afudato asher alav, falando sobre o cinto que tinha nesse avental, que ma'asehu mimenu yihye. O que significa que ma'asehu mimenu yihye? A tradução literal significa que ma'asehu, conforme as suas ações, conforme ele é feito, mimenu yihye, dele será. O que significa? Significa que a composição do cinto era igual ao resto da roupa, e ainda por cima ele vinha em uma peça só. Não é que o cinto era feito separadamente da roupa e depois acoplado à roupa. Era uma trama que terminava a roupa e já continuava fazendo o cinto. Mas nossos mestres aprendem também das palavras que a Torá diz aqui uma lição de educação. Que ma'asehu, conforme os atos dele, mimenu yihye. Assim vai ser aqueles que saem dele. Ou seja, segundo o exemplo que os pais dão, as crianças vão seguir. E sobre isso tem uma história incrível, muito forte. Havia um aluno do Hafetz Chaim que chamava Rav Plitnik. Esse Rav Plitnik era rabino de Liverpool, na Inglaterra. Ele era um grande, grande sábio, grande erudito. Só que ele não tinha muito sucesso lá na comunidade. E especialmente, ele sofria muito com o chefe da comunidade, que estava sempre contrariando o rabino em público, sempre fazendo pouco caso do que o rabino fala. E quando o rabino instruía algo, ele falava de propósito contrário. Bom, passou um tempo, e um dia o chefe da comunidade, o presidente da comunidade, entra para falar com o rabino chorando. E diz, rabino, a minha filha única está saindo com um goi. Ela quer casar com um goi. E agora, será que você... O que eu faço? Será que você, rabino, concordaria em conversar com ela? E eu peço desculpas por tudo que eu fiz ao longo de todos esses anos e que eu fiquei te incomodando e te contrariando. Bom, o rabino viu que a... precisam da ajuda dele, a honra dele não pode deixar de lado. Ele falou, tá bom, eu vou te ajudar, não tem problema. Então, manda a menina vir aqui conversar comigo. E aí o pai foi, convenceu a moça para ir falar com o rabino. Ela foi falar com o rabino falou um monte de coisas e conversou, explicou, e falou. Levou um tempão a conversa. A moça ficou ouvindo, mas as palavras não estavam entrando. E assim ela saiu de lá, como se nada aconteceu. Passaram-se os dias, e o presidente veio para o rabino de novo, falou: rabino, tem uma reclamação. Por que que o senhor não está me ajudando? Como que o rabino não conseguiu convencer a minha filha a largar o sujeito? Rav Plitnik falou: senta aqui, eu vou te contar uma história que contou o meu mestre, o Hafetz Chaim. E ele começou a contar a seguinte história. Havia um médico muito famoso que desenvolveu um remédio especial para uma doença específica. Uma doença muito difícil que tinha na época dele. E ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para curar os doentes com esse remédio gratuitamente. Mas para poder poupar o tempo, ele pedia sempre que todos os doentes, ele avisava antes que ele está indo para qual cidade, em qual dia, ele pedia para todos os doentes já se reunirem, fazerem uma fila, assim quando ele chega, imediatamente ele pode ir dando o remédio para todas as pessoas, e assim as pessoas se curam, ele pode já seguir para a próxima cidade. Um dia, esse médico precisava passar por uma floresta para poder chegar até a cidade para onde ele estava indo. Nessa floresta tinham animais e tinham bandidos, e no meio do caminho os bandidos pularam em cima dele e pegaram o pouco dinheiro que ele tinha para as despesas do caminho e também pegaram os instrumentos de trabalho dele e o remédio tão raro e os aparelhagem que ele usava para fazer esse remédio. E ele começou a gritar, a implorar: por favor, não façam isso, não... tem vidas de pessoas que dependem desse remédio. Os bandidos não quiseram saber, pegaram e atiraram tudo isso no rio. O médico não tinha o que fazer, pelo menos deixar ele vivo. Ele foi embora, muito, muito triste, muito chateado. E finalmente chegou, estava chegando na cidade, estava pensando que não adianta, até que ele vai conseguir fazer aparelhagem nova e poder começar a produzir de novo o remédio, as pessoas que já estão esperando o tratamento e estão muito mal não vão aguentar, vão acabar morrendo. Estava muito chateado e quando ele chega lá na cidade já estão esperando, todos os doentes estão lá esperando por ele. E aí ele vê algo absurdo. O primeiro sujeito da fila era o chefe da máfia que atacou ele naquele dia e que jogaram a aparelhagem dele no rio. E o sujeito está lá, chefe da máfia, com seu filho muito doente. O bandido não reconheceu o médico e foi já entrando na sala para começar o tratamento. O médico examinou o doente e falou: olha, a princípio eu poderia curar o seu filho, mas, infelizmente, me aconteceu uma tragédia. E essa noite, quando eu estava vindo para cá, eu fui atacado por um grupo de bandidos que pegaram todo o meu dinheiro e jogaram todos os meus instrumentos de produção do remédio no rio. Por mais que eu expliquei para eles e falei, implorei que vidas de pessoas dependem disso, então infelizmente eu não vou poder ajudar o seu filho. Naquele momento, o chefe dos bandidos entendeu que ele foi o causador disso. Ele que incentivou esse assalto naquela noite. E por causa disso ele está causando a morte do próprio filho. Começou a arrancar os cabelos de desespero, de chorar. Mas agora não tem mais o que fazer. Disse o Rav Plitnik para o presidente da comunidade: saiba que os sábios têm uma força e um poder de convencer, de explicar, de elucidar as coisas, de consertar o caminho das pessoas, indicar para as pessoas o caminho correto. Mas para isso eles precisam do instrumento especial deles. Instrumento profissional. Esse instrumento profissional é o reconhecimento e a valorização da Torá, a valorização dos sábios e honra e respeito com eles. Se eles têm esse respeito, então eles têm, de fato, a força e o poder. Mas se eles são desprezados, eles não conseguem mais fazer o trabalho deles direito. Não conseguem. E assim como aquele médico, e como aquele sujeito, aquele bandido falou para o médico que ele é o causador da morte do próprio filho, eu não posso te dizer outra coisa a não ser que o fato de eu não poder salvar a sua filha é sua culpa. Porque afinal, a educação que você deu para ela era de desprezo para tudo que eu falo. De desprezo àquilo que eu represento. Não é estranho, não é nenhuma surpresa que ela não ouviu e não aceitou o que eu falei para ela. Você é o maior causador do perecimento espiritual da sua filha. O presidente da comunidade entendeu perfeitamente o que o rabino quis dizer. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado para respeitar a Torá, respeitar aqueles que representam a Torá. Passar para os nossos filhos a valorização que devemos ter para os sábios e o quanto nós temos que ouvir cada palavra que eles têm a nos dizer para não causar o que o dia da manhã, quando precisar de um remédio, não ter o remédio.